o'clock, it's raining in the park. Meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Man, he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Boa noite, Vitória da Conquista. Hoje é segunda-feira, um dia especial para todos nós. Estamos recebendo aqui uma bancada muito ilustre. Eu recebo aqui Luiz Henrique Tigre, prefeito da vizinha cidade de Belo Campo, que é de uma agilidade incrível. Chamam o governador de Rui Correria. Aí o Kim, podemos intitulá-lo de Rui Agilidade. Kim, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite.
Boa noite, Marcinha. Boa noite a todos os ouvintes. Para nós é motivo de alegria, de satisfação estar podendo participar dessa entrevista e parabenizá-lo pelo grande programa, né? Nós estamos aqui cheio de amigos. Quero mandar um abraço especial a todos os ouvintes da rádio, do Sudoeste da Bahia, em especial aqui Vitória da Conquista também, que nós temos um carinho especial aqui, né? E é motivo de alegria estar aqui podendo falar contigo aqui sobre o nosso município, sobre os anseios políticos da região. Isso é importante, estarei aqui à disposição das perguntas que queiram fazer.
Olha, não confundam ele com o Detran, é Renavan, tem nada a ver. Aliás, você quando já confabulou conosco aqui em off, você dizia das saudosas micaretas de Vitória da Conquista. Eu fiquei animado, quer dizer, é uma prova que você tem uma relação estreita também com a cidade. Eu estou falando de Renavan Sobrinho, que acompanha o nosso querido Luizão, aqueles zagueiros inimagináveis para o futebol do interior, que nós todos somos baixinhos. Ele é diferenciado. Eu vou dizer, tiver um zagueiro desse, Jonathan, pela frente, eu desisto. Eu tiro a camisa e falo, não, você inventa uma coisinha. Treinador, estou com dor de barriga. Luizão, Luiz Edmundo, é um prazer recebê-lo aqui. Sempre é bom falar com a turma do CREA.
Isso. Assim, é um prazer também estar aqui. E pode ficar tranquilo que eu não sei jogar bola nenhum. No máximo, eu sou lagandula, né?
É mesmo, é.
Não tenho, por esse tamanho muito grande, não tenho muita agilidade no futebol. Minha área é mais basquete, mais vôlei, né? Então, fico contente aqui, muito contente de estar aqui conhecendo o Quinho, né? Que é um prefeito que pude conhecer aqui agora e vi pelo dinamismo aí que ele deve estar fazendo um trabalho muito bonito no seu município.
Ô Luiz, inclusive você falou do basquete, eu assisti jogos memoráveis lá no Balbininho. Não sei por que a nossa querida Bahia deixou que escorresse entre os dedos e o basquete foi-se embora.
É, A gente está agora reerguendo com o Vitória, né? Que temos resgatando isso, mas nós perdemos muito o centro de esporte como um todo, né? Não era a Fonte Nova, era a Vila Olímpica que tinha aquilo ali, que tinha o basquete, tinha a raia também, de natação, foram criados diversos exemplos de nadadores do Brasil aí afora, e perdemos aquilo para ter uma arena apenas de futebol hoje em dia. E essas outras áreas, infelizmente, do esporte amador na Bahia está passando por uma situação difícil que a gente deve resgatar, né, para o crescimento da população, com o lazer também, o esporte que transmite muito crescimento das pessoas.
Aliás, falando em esporte, ontem foi registrado quem conquista, nós ontem não, anteontem, dia 22.
Sábado 22 foi ontem?
Foi domingo. Incrível, algo assim de você deixar que a emoção tome conta de você, porque o que nós vimos aqui é o... Eu acho que o homem, ele se supera. Os caras saindo, que você que conhece a região, de Anagé, nadaram lá, não sei exatamente quantos metros, mas depois subiram na bicicleta, vieram pedalando até a Avenida Olívia Flores e percorreram mais quilômetros e quilômetros a pé. Portanto, cumprindo uma prova de triatlo válido pelo Campeonato Nacional Estadual, e a cidade em peso fez esse presente ao Olívia Flores. Eu vi ali Vitória da Conquista do passado, a turma exercitando, as meninas, as mulheres, pais de famílias com seus filhinhos sobre o pescoço e vivenciando aquilo. Quinho, nós vamos falar de muita coisa, inclusive disso eu já aproveito, você preste atenção, o esporte não é apenas para que você vá à véspera das eleições e doe um jogo de camisa ou um troféu. Esporte é plano de governo, é projeto de governo, resgata vidas, socializa as pessoas e, principalmente, aquele velho chavão que já virou piegas, deixa o jovem longe das drogas. É isso sim, é claro que é, mas não é só isso não. Se você fizer sempre em Vitória da Conquista ou qualquer outra cidade, como aconteceu concomitante em Itacaré, um campeonato internacional de surf, enquanto nós aqui hospedávamos muita gente nos hotéis da cidade, Itacaré também o fazia com o campeonato do surf, movimentou as duas cidades, o sul da Bahia, e movimentou Vitória da Conquista. E ontem eu vi médicos, advogados, enfermeiras, donas de casas, pessoas simples que não podem inclusive tomar o café da manhã aqui para se preparar e correr, mas o fazem e ostentaram medalhas. Foi uma coisa fantástica. Vitória da Conquista, parabéns. Em particular, e nesse caso, os realizadores do evento, Betão, meu amigo, que em 1982 ligou de Salvador e me perguntou: posso inscrever o Macicas na Federação Baiana de Voleibol? Eu, pode. E aí nós nos sagramos campeões, Edmundo, baianos de vôlei de praia pela primeira vez. E olha, de conquista. Eu já registrei isso aqui, mas faço. O momento me propicia isso, me induz a fazer isso. Então eu vi Betão aqui com 58 anos, pedalar, nadar e depois correr. E depois terminar, além de tudo, gripado. Mas ele queria correr aqui. Mas Betão, os parabéns não vai só para você não, vai para todos os 200 atletas que se inscreveram e participaram. E para a Sudesb que apoiou. O prefeito Wesley se fez presente. Eu até questionei no meu blog, eu não entendi e gostaria de ter a resposta. Por que que a prefeitura não subscreveu, não também não teve o seu nome inscrito lá como co-realizadora do evento? Ela fora convidada e não aceitou? Ou foi, na verdade, um descaso, foi uma displicência ou coisa que o valha? Não é possível, é preciso que se apure isso, porque não é cabível. Quando eu vi tanto nome exposto lá, o da Prefeitura de Conquista não estava. Estava do Estado, do Governo do Estado, e o Wesley é um desportista. Não é possível que a Prefeitura tenha sido convidada e se ausentou. Creio e espero que não. Eu prefiro até que tenha sido um esquecimento dos organizadores. Foi uma prova de encher os olhos. Lindo, o SESI entregou a sua sede suntuosa na Avenida Olívia Flores para o pessoal organizar e tal. Enfim, foi uma coisa linda. Eu estou aqui bastante feliz. Parabenizo Vitória da Conquista por abrigar mais um grande evento. Há 15 dias passados fizemos aqui, a cidade fez. Aí sim, com o apoio da prefeitura, ela também capitaneou, junto com os motociclistas, o Campeonato Nacional de Motocross. Teve um outro nome. Motor Rock, exatamente, teve esse nome. E foi uma maravilha, os hotéis todos tomados. Mas agora vamos à conversa? Vamos embora bater papo, vamos embora conversar. Eu vou conversar logo com o nosso convidado. É, vamos fazer aqui um ping-pongzinho. O número é 110. Vote 110. Por que, Edmundo? Você concorre agora, na verdade, não é chapa.
Não, o nosso conselho de classe, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, onde abriga os profissionais de engenharia, agronomia, geografia, geologia, meteorologia, urbanismo e técnicos industriais e agrícolas, está realizando suas eleições para substituição do seu presidente a partir de 2018-2020. E vão ter as eleições no dia 15 de dezembro, na qual eu estou me colocando como candidato.
Ok, aqui em Vitória da Conquista, vocês vão fazer, você no caso, vai proferir uma palestra, vai levar sua mensagem aos engenheiros, é isso?
Isso, nós corremos hoje diversas instituições, estamos visitando agora a sua rádio e às 19 horas vamos estar encontrando com o corpo de profissionais aqui de Vitória da Conquista, apresentando nossa proposta, discutindo, para que eles conheçam também os outros candidatos e que possam decidir, para que o futuro do nosso conselho a partir de janeiro desse ano, do próximo ano.
Edmundo, a propósito, você insurge quanto à atual situação do CREA ou você apenas coloca o seu nome à disposição?
Eu fui provocado por amigos, um deles aí, para surgir. A história é como professor universitário. Fui professor da Escola Politécnica, sou professor da Escola Politécnica, fui diretor durante 8 anos, vice-diretor durante mais 8 anos. Tenho uma visão da parte de gestão, fui conselheiro depois do CREA durante 6 anos e acho que estou em condições, no momento, provocado por esses colegas, para poder me candidatar o nome para a sociedade decidir. Não tenho nem apoio, nem sou contrário à oposição do CREA. Sou um candidato independente que estou colocando meu nome para que a gente possa valorizar a engenharia e retomar o orgulho que o engenheiro deve ter do seu conselho de classe. Engenheiro e agrônomo.
Quem é o prefeito de Belo Campo, 21 mil habitantes, me parece? A sua cidade bem próxima da gente. Eu dou um grito aqui. Quinho, você ouve. De lá você retribui. Aqui também nós ouvimos. A situação da engenharia, da sua Secretaria de Obras lá na cidade de Belo Campo.
Eu costumo dizer sempre que Belo Campo é a terra de ruas largas e clima europeu. Né? Nós temos aqui, embora a Vitória da Conquista seja a Suíça baiana,
sim,
né, praticamente o mesmo clima. E aí, Luizão, faz necessário também que, quem sabe, você possa ir na minha cidade também divulgar, né, as suas ideias, haja vista que eu tenho lá, né, 4 engenheiros civis, engenheiro elétrico, tenho meu secretário de obras é engenheiro, meu secretário de agricultura e expansão econômica é engenheiro agrônomo também, né? E de grande importância, haja vista que o CREA é um conselho fortíssimo, né? Não só na Bahia, mas no Brasil. E precisa, aí eu vou fazer um pedido aqui, posso chamar carinhosamente Luizão, porque realmente, como Marcinha disse anteriormente, se fosse um zagueiro, ele que era centroavante aí, possivelmente não iria enfrentá-lo, né? Mas, Luizão, nós queremos, na verdade, é estreitar os nossos laços, a gestão pública com o CREA. Né? E aí fica aí nesse momento registrado aí para que nas suas propostas você possa estar colocando, caso seja eleito, se aproximando cada vez mais do serviço público, porque ainda tem uma certa distância, Massinha, do serviço público, do funcionalismo público credenciado no CREA, né? Junto com o próprio conselho, algumas obras, por exemplo, a fiscalização de obras, muitas vezes a dificuldade das próprias empresas terem o registro no CREA para participar das licitações. Isso é importante que você venha aí, caso seja eleito, que venha aproximar cada vez mais.
Ok, Luizão, veja bem, nós tivemos aqui em Vitória da Conquista, temos, aliás, o Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. É um centro que nos atendia a contento. Dentro de um universo de 700 pessoas, você poderia, de 500, 600, você poderia trazer grandes peças aqui. Além de outras salas importantes que tem lá, que contempla as várias categorias de artistas, de teatro, de artes plásticas, uma concha com a capacidade para 2 mil pessoas. Mas o CREA interditou há 2 anos, se não me engano, aquele centro de cultura. E em razão disso, nós não temos mais nada na cidade no que se refere a pequenos espetáculos, inclusive lá, que é um ambiente bom, climatizado, central e tudo mais. Quando o CREA age assim E às vezes o artista, o diretor do centro, ou parte da população se chateia. Ele age assim por precaução, por prevenções, embora você não saiba do que aconteceu ali. Mas o que é o CREA nesse aspecto que eu estou citando para você?
Olha, ele vai preservar a sociedade. E aí quando vê que a sociedade está em risco, ele pode sugerir. Mas quem embarga a obra é a prefeitura.
Sim.
Não é o CREA.
O CREA recomenda.
Recomenda
isso.
E a prefeitura, se assim achar que deve colocar, suspende e deveria agilizar uma recuperação de um espaço cultural importante, semelhante àquilo que você falou no teatro que existiu, né? E uma coisa, me perdoe, assim, de voltar tanto, eu gostei muito quando você falou que a gente vê a prática da cidadania, quando você vê pessoas de diferentes classes sociais participando como iguais. Isso é uma coisa muito importante que a gente vê. Não há separação, você falou, de advogados, de engenheiros, de médico, de dona de casa, de outros profissionais. Isso é uma coisa que faz com que todos sejam iguais e valoriza a cidadania, valoriza a criação das cidades de uma forma mais harmoniosa, sem ter esse disparate econômico e social muito grande. Mas, respondendo aquilo como prefeito, primeiro eu queria parabenizar aqui você, porque o que a gente vê, infelizmente, nas prefeituras é não colocar profissionais habilitados da área. A gente vê, por exemplo, na área médica, a Secretaria de Saúde é ocupada por um médico, né? A parte jurídica por um advogado. E na parte de engenharia, a Secretaria de Obras, bota qualquer um, pedreiro, qualquer coisa desse jeito. E eu queria parabenizá-lo por ter colocado isso, que eu acredito que faz a diferença em gastar melhor os recursos do que fazer uma obra que vai ser reconstruída sem desvalorizar os profissionais. Mas tem que ter alguma pessoa que seja responsável, caso aconteça alguma coisa, tenha um profissional habilitado que vai. Engenharia, assim, não é só fazer coisas baratas. É fazer baratas e seguras. Não é só fazer segura também. Então, se você faz uma obra segura, que não é econômica, não é engenharia, como também não é engenharia fazer uma obra apenas econômica sem ver a segurança. Então, eu parabenizo e gostaria muito que outros prefeitos fizessem contigo, né? E lhe digo de antemão que, caso eleito, você terá um parceiro num processo de formação. Eu estou como meta o seguinte: o discurso que se tem do CREA é que ele deve defender a sociedade, acredito eu também, mas a sociedade, como todo do ponto de vista jurídico, quem defende é o Ministério Público. De que forma é defender a sociedade? Fortalecendo as entidades de classe, que é a base do CREA, para dar cursos e treinamentos a seus profissionais, de forma principalmente gratuita. Já estive visitando alguns órgãos aqui em Conquista, não tenho autorização para divulgá-lo, mas dizendo, olha, caso eleito, a gente vem aqui conversar para juntar nossos pires, para dar um valor, para treinar, principalmente profissionais que estão aí desempregados, precisando de um mercado melhor, como também aqueles profissionais que já se formaram há muito tempo, precisando de uma reciclagem de materiais mais novos, que às vezes não aplicam materiais mais novos por desconhecer aquele material. Então, conte. Não creio que só comigo, acho que o CREA deve estar sempre à disposição de fazer parcerias, com o intuito de não penalizar. A ideia também dessa questão da agilidade da construção de uma empresa, a gente pretende também estar junto com a junta comercial para talvez fazer em paralelo, que possa fazer as duas coisas juntas, seja abertura como fechamento de empresas de uma forma ágil, né? E a gente estava discutindo um outro ponto, me desculpe alongar muito, mas
fica tranquilo.
Mas, por exemplo, muitas vezes demora no CREA uma confirmação de endereço do profissional que é responsável pelaquela obra. A gente quer mudar isso. A gente quer dizer o seguinte: olha, o profissional vai assinar um documento dizendo que ele mora naquele local, e quando o fiscal do CREA circular pela região e voltar lá dentro de 3 meses, vai verificar aquele local. Então, se por um acaso ele disse que o local era indevido, ele vai responder por uma mentira que ele contou. Mas, a princípio, nós vamos acreditar que o que ele assinou é verdadeiro. Então, vamos dar totalmente aquela ideia de fiscalizar primeiro, desconfiando dos profissionais. Não, vamos dar credibilidade a ele. E aquele que agir fora da boa prática da engenharia, nós vamos colocá-lo na comissão de ética para avaliar o ocorrido e dar amplo direito de defesa a ele antes de tomar uma decisão.
Eu gostaria de lembrar, até para fazer esse registro que é muito importante para a classe artística, já está sendo recuperado o Centro de Cultura, já começaram as obras, já foi inclusive posta uma placa lá indicando a recuperação do Centro de Cultura, e cremos que no mais tardar em janeiro o nosso Centro de Cultura voltará a funcionar.
Eu posso dar só um exemplo para você?
Pois não.
Eu estava uma vez na formatura de engenharia civil como diretor da escola politécnica presidindo, e a arquibancada caiu um pedaço.
Sim.
Desabou um pedacinho do desconforto pro pessoal, eu tirei os formandos que estavam à metade, mandei sair do local e os familiares ficaram muito chateados comigo. Mas eu estava dizendo, antes de mais nada, a gente tem que preservar a segurança das pessoas, seja dos, no caso ali, eram os formandos, e a festividade iria continuar independente disso. Às vezes as pessoas ultrapassam de segurança, né, querendo fazer de qualquer jeito, e expõe, que a gente tem visto aí alguns palanques e algumas outras coisas caindo em função de que as pessoas vão além do que aquilo que poderia estar. Principalmente com essas festas que você não tem controle, né? Um som alto, as pessoas pulando de uma certa forma, isso prejudica aquela situação. Então acredito que tenha tomado uma posição correta para preservar a população, para que a gente não tivesse a Vitória da Conquista numa manchete não tão boa, né, por informação que aconteceu algum acidente no local desse.
Nós estamos falando em nome do Labo, que inaugurou a sua nova sede na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, suntuosa, fantástica, afinal de contas são 67 anos de história. A Hipermed, que funciona no Hospital São Vicente, sob a coordenação da doutora Bianca Oliveira, aliás, no último sábado, 21 de outubro, A Cicatriza realizou aqui um curso de avaliação de feridas. Foi um sucesso total e absoluto. Tanto foi que a doutora Bianca recomendou aos seus assessores, à sua coordenação, aos seus colaboradores, a marcar uma nova data para um novo curso, para atender a demanda que não pôde, na verdade, ter acesso ao curso. De parabéns à Cicatriza. Falamos em nome da Diamantina. Presidente, vou lhe recomendar, olha, compre. Eu sei que você tem um carro arrumado, bacana, mas compre o da Toyota, que eu vou lhe dizer, é fantástico. Ela, inclusive, esteve presente lá no evento do Caatinga 3. Ela patrocinou. O Léo realmente tem uma visão espetacular. Parabéns, Léo. Olha a Hilux, você tem um bônus de R$10.000. Espetacular, outubro, Diamantina, marca Toyota. Lembrando para você que você adquire um dos carros bom, o Etios, por exemplo, com a prestação de simplesmente R$499. Você animou, hein, campeão? Você está animado, olhou assim, eu tenho certeza que você vai a Diamantina. Falamos em nome da ICB Seguros, que tem a Vitalis, que é o melhor plano de saúde para você. E outra coisa, a Vitalis é inteligente. O Joaquim Luiz tem uma visão incrível. Ele já fez uma parceria com a DASB e também com o CDL de Vitória da Conquista, que é presidido pela Sheila Andrade. Parabéns a Vitalis, parabéns a ICB Seguros, com 23 anos de história. Foi inaugurado mais uma casa aqui do Rancho Cardboy. Já comeu no Cardboy?
Já?
Tem aquele saindo para Itambé, fantástico, bucólico, maravilhoso. Lembra a entrada da sua Belo Campo, com aqueles perbolados ali, pode ter certeza. E temos o Rancho Cardboy na 7 de setembro, no centro da cidade, e ontem, ou melhor, sexta-feira, inaugurou definitivamente a nova casa na Avenida Olívia Flores, que agradou 100%, como sempre, eles agradam. Recomendo também, meu caro, que você daqui a pouco você vai resolver morar em Conquista. Compre um apartamento em nome da PEL, em mãos da PEL Construtora. Ela entrega com 3 meses de antecedência todos os seus empreendimentos. PEL Construtora. Pode ter certeza, viu? Renavan. Mude pra cá, volte pra cá. A Micareta vai voltar também. Aí você compra seu apartamento. É um investimento até. Bom, eu vou falar com o Quinho aqui agora. Quinho, quando o nosso presidente, o nosso futuro diretor do CREA, diretor?
Presidente.
Presidente do CREA, ele falou da questão da segurança. Tem uma coisa que o que chama a atenção, não sua, apenas de todos os prefeitos, de nós produtores de eventos, os palcos. Os palcos, principalmente na cidade interior. É tudo, mas principalmente o aterramento. Você está num palanque, está o governador, está o prefeito, as famílias, o homem simples assistindo. E a neblina, aí vem a criança e pega e dá um choque. Isso é muito sério, Kio, isso é muito sério. E na verdade as pessoas não cobram isso daqueles que edificam o palco. É preciso que o que, senão a responsabilidade cai sobre você como prefeito.
Certeza, Marcinho, isso é um cuidado, e o fato de nós contratarmos bons técnicos é exatamente para dar essa qualidade, né, não só aos nossos munícipes, mas aos nossos visitantes também. Você teve a oportunidade de participar no último dia 8 de um grande evento em Belo Campo, onde esteve o governador, 35 prefeitos, 123 vereadores, 19 deputados. E aí você coloca num palco, não que essas pessoas sejam mais importantes do que outras, mas estão ali naquele momento, né, em cima de um palco, e você corre o risco de um acidente, enfim. Por isso que é importante demais nós temos aí bons técnicos para que possam cuidar, né, dessas questões. E naturalmente nós que temos eventos sempre, você falou a questão do esporte, Belo Campo fez uma verdadeira revolução na questão do esporte. Nós fizemos em fevereiro o aniversário da cidade, coincidentemente no mesmo dia do meu aniversário também. Nós fizemos um trabalho na parte de esporte da Fantástico, Belo Bikers. Teve mais de 470 inscritos para participar do Belo Bikers, né? Foi um negócio fantástico, Marcinha. Teve o campeão de Porteirinha, você imagina só que cidadão veio participar de Porteirinha.
Minas, né?
Minas. Ficaram lá. Foram 3 dias de festa, 3 dias com a rede hoteleira toda lotada. Nós tivemos que ceder espaço público para os visitantes. Então o esporte tem essa magnitude,
essa magia,
entendeu? É como pular o carnaval, a micareta na época do Bloco Macicas aqui. Era um negócio fantástico, né?
Saiu no Maciquinhas, você?
Saí, foi
no
Maciquinhas? Saí.
Menino.
Né? Era menino naquela época. E realmente nós temos um cuidado especial com as estruturas, né? É tanto que falou do esporte agora, nós estamos agora em construção, acabamos de inaugurar, Maciquinhas, creia nisso, inauguramos uma quadra poliesportiva no sábado, no dia 21. Estamos em construção de mais 9 quadras poliesportivas em Belo Campo e já está em construção, né? Com convênio, dinheiro na conta, já em execução. Até fevereiro, se Deus quiser, nós estaremos inaugurando. Já estamos construindo um complexo esportivo com 2 quadras cobertas, né? Uma de tênis e uma outra poliesportiva também. Então, investimento de quase 4 milhões só em esporte. Esse ano ainda, em execução. Não é obra que vai por vir, não. É em execução já lá em Belo Campo, só no esporte, né? Nós estamos lá em torno de. E aí eu falo aqui para Luizão, que é engenheiro e provavelmente o presidente do CREA. Nós estamos numa cidade de 21 mil habitantes, Luizão, executando 7 milhões, aproximadamente 7 milhões de obras esse ano. Então, um negócio fantástico, com praças. Um investimento de uma revitalização de uma praça lá em torno de 780 mil reais, essa cobertura 740, mais de 10 mil metros de asfalto, né? Então a gente tá feliz demais, eu tô extremamente feliz com a Secretaria de Obras de Belo Campo. Quero mandar um abraço especial aqui ao nosso secretário, seu colega, Emanuel César, né? No qual tem feito um grande trabalho e estamos agora, Marcinha, com uma chegando usina asfáltica lá, vamos começar a fazer os testes para nós produzirmos lá mesmo a massa asfáltica, para que nós possamos aí, quando você for em Belo Campo de novo aí, cada mês é uma novidade, quando você for lá já tem algumas ruas já pavimentada com asfalto produzido em Belo Campo mesmo.
Que bom, presidente, eu perguntaria para você hoje, logo mais, a sua fala, a sua conversa com seus colegas de engenharia, será exatamente onde?
No Colégio do SESI.
No Colégio do SESI, aqui na Avenida Oliver Flores.
Né?
É na Oliver Flores. O Colégio do SESI ou a sede nova do SESI?
A sede nova do SESI.
Pronto, até na Oliver Flores.
A escola do SESI,
né? Isso, então essa mensagem será levada aos seus colegas logo mais às 19 horas?
Às 19 horas.
Às 19, eu gostaria que você ficasse à vontade, inclusive para moço. Telefone tocar na hora do programa é difícil. Eu gostaria que você levasse a sua mensagem para os seus colegas de classe, ficasse à vontade.
Ok. Eu vou ter que me ausentar mesmo, porque tem que estar lá às 19 horas, mas, prefeito Quinho, você pode contar comigo, independente da situação do CREA. Massinha, não posso ser chamado de presidente ainda, depois para ser responsável presidente do CREA, junto com mais 7 outros candidatos. E eu gostaria, como professor da Escola Politécnica e como trabalho na parte de asfalto, se você quiser mandar alguns técnicos seus com treinamento lá para aprender como trabalhar com a massa asfáltica, que é um material muito interessante, mas você pode perder muito dinheiro com ele se não souber aplicar adequadamente. Estou à disposição, como também de dar apoio aqui na aplicação dessa massa asfáltica, tá?
Esse é uma preocupação da gente, Luizão, até porque tem eu não sei a parte técnica, TSH, enfim, a parte técnica são os meus engenheiros que trabalham lá, mas a grande preocupação da gente é exatamente acertar o ponto né? Embora nós tenhamos lá já uma equipe boa para terraplanagem de qualidade, Belo Campo foi agraciado por Deus com uma geografia fantástica. Belo Campo é como se fosse essa mesa aqui, tudo plano, a cidade planejada, né? Nós tivemos o fundador Napoleão Ferrari lá, que pensou a cidade. Você chega lá, são ruas largas. Quando eu falei ruas largas e clima europeu, as ruas lá são 8, 9 metros e a gente vai tentar viabilizar. Uma das dificuldades grandes do nosso município, Luizão, é pavimentação, né? Talvez não só de Belo Campo, porque é caro, né? Mas nós estamos fazendo uma parceria também com a Desem Bahia, onde tem um empréstimo grande lá, que nós vamos fazer uma pavimentação no conjunto habitacional total lá até o final do ano. Já foi aprovado pela STN e quero aqui agradecer muito nosso presidente da Desem Bahia, Otto Filho, bem como nosso padrinho político e uma grande liderança no estado da Bahia, que é o nosso senador Otto Alencar, que é um cara de um caráter ímpar e de uma vontade política magnífica. Massinha teve a oportunidade de falar com ele há poucos instantes no telefone, e aquilo mesmo, assim, aquela simpatia e aquela tranquilidade, passa confiança, cidadão hoje que talvez tenha os rumos da Bahia nas mãos dele, ali onde ele colocar o partido tem 87 prefeitos, né? Tem o presidente da Assembleia Legislativa, tem o presidente da UPB, está indo agora para 90 prefeitos, então ele tem um controle e um controle dos seus seguidores com tranquilidade, não impõe nada, mas ele tem um respeito dos seus seguidores fantástico. E aqui quero mandar um abraço muito especial para ele e dizer humildemente, você falando que ainda é candidato, mas nós estamos aqui profetizando, né, Marcinho, que você será o presidente e nós estaremos lá, se assim nos convidar, para a posse, né, do nosso amigo Luizão, né, Marcinho?
É verdade.
Já está convidado, se isso acontecer, se isso se profetizar, tá certo? Eu gostaria só de lembrar, assim, aqui, primeiro, prefeito, outra coisa, que eu tenho um plano de trabalho de deixar em cada escola de engenharia um escritório de assistência técnica para atender a população de baixa renda. Então, é como se fosse de prática jurídica isso que acontece nas escolas de direito. E a gente gostaria que essas escolas de engenharia que aqui estão instaladas também produzissem alguma coisa para seu município, se assim você desejar, tá? E lembrando aqui que eu tenho uma saudade disso aqui, de duas obras que eu participei aqui. Uma foi na instrumentação da barragem de Água Fria 2, há muito tempo atrás, quando ela rompeu, nós fizemos pela Universidade de Instrumentação, e depois a solução aqui da Serra do Marçal.
Sim.
Teve aquela ruptura, a gente que deu a solução para o Derba, naquela época Derba, hoje City, né? A recuperação da Serra aqui do Marçal, a gente estudou e deu aquela solução, botando aquele muro de gabião.
Luizão, eu quero agradecê-lo e pedir desculpas. Na verdade, eu não tinha um release aqui. Foi um bate-papo rápido, breve. Espero que tenha contribuído, porque nós fomos avisados e quero concluir. Agradecer por vocês terem nos procurado, sabendo daqui do nosso programa, da importância dele. Isso muito nos prestigia, pode ter certeza disso, mas é como o Kion disse, quando você se eleger, venha para cá para a gente bater um papo novamente, e eu espero que aí nós sejamos mais, nós possamos explorar mais de você aqui.
Isso, com certeza, caso isso venha a acontecer, eu espero que aconteça, terei um trabalho intensivo no interior do estado e farei como possível para fazer parcerias com prefeituras, principalmente como essas aí, Suaquinho, por ver pelo seu dinamismo, seu profissionalismo e buscando profissionais capazes para realmente ter um aproveitamento melhor de suas obras, durabilidade das suas obras, quando outros preferem trabalhar com pessoal não qualificado que tem durabilidade duvidosa, tá?
Então, eu vou. Sim, desculpa, Luiz.
Agradeço a você aqui o convite, poder transmitir um pouco para os colegas aqui de Conquista a nossa ideia, tá? Que eles visitem o nosso site. Posso dizer o site?
Claro, fica à vontade.
O nosso site é Luizão, com Z e sem o tio, né? 110.eng.br, onde vocês vão ter todas as informações das nossas atuações. Visitem o site também dos outros candidatos e decida por aquilo que você acha que é melhor. Espero que seja a nossa chapa.
Temos um recadinho ali gravado e daqui a pouco a gente volta com o prefeito de Belo Campo, Quinho, o Luiz Henrique Tigre. Obrigado, Luizão. Boa sorte para você.
Obrigado a vocês, hein?
Ei, você já tem programação para o feriado do dia 9 de novembro? Não? Então aí vai a dica da Max Tour. 4 dias em Porto Seguro por 12 vezes de R$62 no Hotel Portal do Mundaí, com transporte rodoviário. 3 diárias com café da manhã por 12 vezes de R$62. Max Tour, Bairro Brasil. Fica na rua Teresina, 130, esquina com a Avenida Itabuna, próximo ao Bradesco. Fone 3421-4736 ou 210999.
Semana do Bebê João e Maria. Agora é a sua vez, gestante, de economizar e levar produtos de qualidade que só a João e Maria tem. Venha para a Semana do Bebê João e Maria. Preço baixinho e qualidade é aqui na João e Maria. Seu enxoval com desconto de até 50%. É na Semana do Bebê João e Maria. Kit de berço, macacão, cobertor, móveis, tudo o que você precisa para fazer o seu enxoval. Agora, são 2 lojas para melhor atender. Na Monsenhor Olímpio e agora também na Avenida Regis Pacheco, em Vitória da Conquista, no centro da cidade.
Sendo que é bom de verdade, bom é poder contar com toda a excelência Labo, bem mais perto de você. Nova unidade Labo, no Candeias Medical Center, a mesma qualidade nos serviços que você já conhece, agora com mais uma opção no bairro Candeias. Fica na Avenida Jorge Teixeira, número 29. Agende os seus exames com a Juscelia ou a Flávia, pelos números 98819-6849 ou 99834-7793. Clube
FM 98811-0959.
Esse é o WhatsApp do sucesso.
Clube FM.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you're stopping, you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear.
De volta ao microfone da nossa clube, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que a Diamantina vende os melhores carros em Vitória da Conquista. Aliás, ela está espalhada por todo o território nacional. Diamantina com a marca Toyota. Olha só o novo Corolla GLI. 699, espetacular. 10 mil de bônus no seu usado, entrada mais 36 de 999, é o Toyota Prius. Gente, olha o Toyota Etios, 499 apenas é o que você paga por mês, é a entrada mais 36 de 499. Diamantina Veículos, na Avenida Bartolomeu de Gusmão. O seu apartamento, a sua casa, você já comprou? Claro, não tem problema, compre outro. É um investimento para você e para sua família. Mãos da Pel Construtora. Conquistar o lar, doce lar, tão sonhado, fica muito mais fácil com o apoio da Pel Construtora. A Pel já está no seu 12º empreendimento e todos entregues antes do prazo. Isso no Brasil é coisa rara. Labo, 67 anos de história. Ele foi fundado em 1950. Labo entregou a Vitória da Conquista ao sudoeste da Bahia mais uma sede, agora na Luiz Eduardo Magalhães. Hipermed. Hipermed, sob a coordenação da doutora Bianca Oliveira. Ela está instalada lá no Hospital São Vicente. Cicatriza, 114. Avenida Ascendino Melo, em nossa cidade. Muito obrigado pela sua audiência, parabéns ao Rancho Cardboy, inaugurado na última sexta-feira, sucesso total absoluto, com aquele cardápio que lhe é próprio, só ele faz igual o Dilson. Rancho Cardboy, também na Avenida Olívia Flores. Vitalis é o plano de saúde da nossa ICB Seguros, que fica na Praça do Gil, no Gil Moreira. E lembrando que a Vitalis fez parceria com o CDL e também com a DASB. Quem manda um abraço para você, meu caro prefeito, é Clóvis Flores. Diz que é fã incondicional seu e já acompanha também a sua administração vitoriosa, ele próprio afirma isso, e tá lhe mandando um abraço e desejando sucesso.
Eu que agradeço. Clóvis Flores é um baluarte da política do Sudoeste, não só de Vitória da Conquista, do Sudoeste. Clóvis Flores é um cidadão de bem, cidadão tem a família, na verdade, tradicionalíssima aqui em Vitória da Conquista. E aproveitando esse abraço de Clóvis Flores, eu queria mandar um abraço também especial ao nosso amigo Onildo. Onildo, e dizer para você, Marcinho, que o Labo também já chegou em Belo Campo.
Já,
né?
Está lá?
O Labo já está lá, já tem alguns anos, uns 5 ou 6 anos, né? O Labo já está lá em Belo Campo também. Ele que é, vou dizer com franqueza, mas ele deu o melhor laboratório, um dos melhores da Bahia, né? Vários prêmios já ganharam.
Não tenha dúvida, eu não afirmo isso, eu afirmo isso sem medo de errar. Sem medo de errar. O Labo é, na verdade, o grande laboratório do interior da Bahia. E é referência no Brasil, inclusive a equipe que veio auditar o Labo, que tomou conhecimento dessa nova sede, testemunhou e disse em alto bom som. E quem me passou isso foi o engenheiro Leandro Fonseca, que fala com propriedade. Diz que é realmente a principal sede que tem hoje no Brasil, que eles não conhecem nada igual.
Não, o Nildo é extremamente, a família dele no contexto geral é extremamente cuidadoso com seus empreendimentos. E eu quero aqui externar um abraço carinhoso e fraterno a ele e a toda a família dele.
Kio, tá no blog do Marcinha, nós falávamos no telefone e você dizia da importância que tem a região sudoeste para o contexto da Bahia. E você diz que o aeroporto de Vitória da Conquista não é nosso. Ele é de Conquista, mas é do sudoeste da Bahia. Daí você também brigar e buscar junto ao governo do estado para que ele não falhe e inaugure o aeroporto no próximo ano.
Esse aeroporto é importantíssimo para a região sudoeste. Ele é o maior aeroporto do interior do Nordeste. Belo Campo está a 50 quilômetros, a 47 quilômetros do aeroporto. Eu estou, como havia dito anteriormente, mas estou aguardando o momento da inauguração para lançarmos, e aqui eu gostaria de externizar aos empresários aqui de Vitória da Conquista, né, aqueles que têm grandes empreendimentos, que pensam grande na nossa região, que Belo Campo está à disposição de quem quer queira colocar sua indústria, sua empresa. Nós daremos isenção fiscal, daremos, se possível, um galpão, terreno para construir. E eu estou aguardando, Marcinha, esse aeroporto, a conclusão desse aeroporto vai estar no segundo ano do meu mandato, né? E quero, no futuro breve, eu tive uma ida breve no México, representando os prefeitos da Bahia, né? E lá, da UPB, exatamente, e lá tive uma palestra para vários empresários lá, e disse a ele que a partir de 2018, se Deus quiser, nós teremos um aeroporto em que eles possam investir aqui na Bahia, investir no, e principalmente no sudeste da Bahia, em especial, disse de Belo Campo, porque nós estamos a 28 quilômetros da BR-116, né? Estamos a 50 do maior aeroporto do interior do Nordeste, né? Estamos com em torno de 2 milhões de habitantes. Vitória da Conquista tem um diferencial muito grande, e eu falo isso com propriedade porque sou vizinho, é um bairro, Belo Campo é um bairro de Vitória da Conquista. Você sabia que Vitória da Conquista tem uma população flutuante de 61 mil habitantes dia, Marcinha? É um negócio fora de série.
Sudoeste da Bahia, norte de Minas,
norte, tudo quanto é lugar. Norte de Minas, enfim. E Belo Campo, são vários estudantes de Belo Campo aqui em Vitória da Conquista. São 3 turnos. A prefeitura já disponibiliza ônibus no noturno de graça, 100% de graça para os estudantes que queiram vir para a Vitória da Conquista. Então eu me sinto também um pouco conquistense, e nada melhor do que brigarmos e lutarmos para o desenvolvimento no contexto geral da região sudoeste.
Oquinho, você, veja bem, você falou para mim antes de nós começarmos a entrevista que você tem aproximadamente 7 milhões em obras até o final do ano, não sei se foi exatamente isso. E aí eu lhe pergunto aqui agora, numa situação de arrefecimento da nossa economia, a falta de dinheiro, como é que você consegue articular tudo isso? Esse de previsão, como é?
Marcinha, o segredo, o principal segredo da nossa administração e do sucesso da nossa administração chama-se equipe. Eu tenho uma boa equipe, os meus secretários são bons, isso motivou todos os servidores. Outra situação é você pagar o servidor em dia, é importante demais, e ter o contato, a proximidade com os servidores, com aqueles que verdadeiramente executam o serviço, seja no gari, seja no motorista, seja no médico, seja no enfermeiro. É a proximidade com os servidores, é conversando, é pedindo com muita humildade para nos ajudar. Quem faz a gestão é a equipe, é o nosso povo no contexto geral que faz a grande transformação do município. Nós, você fez a pergunta dos 7 milhões. 7 milhões, nós temos aí em torno de, nessas obras, aí, em torno de uns 4 a 5 milhões já em conta, já em execução. Temos a parte de convênio com o governo federal, que em torno de uns 3 milhões mais ou menos, que a primeira parcela já está em conta, né? Nós temos a revitalização em execução, agora nós temos a revitalização da Praça Napoleão Ferraz, que é um grande empreendimento, um grande projeto. Nós temos a construção de um CRES, né? Nós temos a cobertura, a quadra e a cobertura de um centro esportivo, né? Com mais de 360 metros de cobertura. É um negócio fora de série, né? São a parte de evento, negócio fora de série mesmo. Então agora lançando a construção da Secretaria de Educação do nosso município, mais R$1 milhão também, que está em conta já, né? Estamos construindo 9 quadras poliesportivas, que já, isso aí já está em execução. E outra coisa, isso aí nós não estamos esperando medição, não. Esse aí, o dinheiro está em conta também, já até o final do ano já estaremos entregando aquelas obras. E a proximidade com o servidor público é isso que faz a grande diferença. E outra coisa, Marcinho, que nós temos que enfatizar é o contato com o povo. Político, a política mudou e o político tem que ouvir o povo, bem como transmitir a segurança, né, da que a gestão pública está fazendo as coisas acontecerem, que a população dá o respaldo. Questão do lixo, nós mudamos completamente, conversamos com a população, explicamos que não era permissivo mais a questão do lixo, a questão da construções irregulares. Suspendemos, Marcinho, de uma canetada só, nós suspendemos todas as construções, os loteamentos irregulares, né? Estamos criando agora o perímetro urbano, estamos fazendo a regularização fundiária para dar, fazendo essa expansão do perímetro urbano, transformando tudo em urbano, para dar condição do município crescer nos próximos 20, 30 anos. Nós não podemos mais pensar, Marcinha, e aí é um erro muito grande que a maioria dos gestores anteriores fizeram, que é a questão do plano de carreira, por exemplo, do servidor. Naquela época, há 8 anos atrás, 10, 12 anos atrás, o Fundeb tinha dinheiro e aquela coisa, e vamos, vai vir o pré-sal, vai isso, vai aquilo, e aí criou-se um problema seríssimo, que a maioria dos municípios estão inviabilizando as sugestões, porque os 60% de pessoal já vai hoje para 110, 120, dia que é, por exemplo, está 140% o Fundeb, aí não tem como administrar.
Inviabiliza. Ok, veja bem, você reuniu no dia 8 de setembro, lá na sua cidade de Belo Campo, 32, 33, que eu estive lá rapidamente, presenciei, 33 prefeitos, mais vereadores e vice-prefeitos, além de parte do staff do governo do estado, como também deputados. Quando você articula, leva isso para lá para discutir o consórcio de saúde, se não me engano, aquilo representou para você o quê? E como é que é Belo Campo que é contemplada? Que poderia ser outra cidade?
Nós fizemos uma boa articulação. O governador Rui Costa é próximo da gente, está próximo da gente, tem dado condição de executar o trabalho. Naturalmente, também ele percebeu, né, fazer igual a história, Marcinho, ele não é menino, ele percebeu que a gestão estava caminhando tudo certinho, com tranquilidade, e o poder de articulação da gente foi grande, né? E levamos ali aproximadamente 35 prefeitos, 19 deputados, 123 vereadores, e fizemos talvez a maior recepção que um governador já teve na cidade do interior. Foram quase 10 mil pessoas na praça para ouvir as palavras do governador. Então, Marcinha, eu não penso pura e exclusivamente em Belo Campo, eu penso no desenvolvimento na nossa região. Nós temos que pensar grande, nós não podemos mais pensar com miudez, entendeu? E baixando a cabeça, eu digo sempre que Vitória da Conquista e a região sudoeste talvez não tenha noção do potencial político que nós temos. Nós não temos aqui, nunca tivemos uma participação na majoritária aqui em Vitória da Conquista. É importante que nós discutimos a questão da participação na majoritária, de lançar um senador, um vice-governador e, quiçá, um governador aqui da região, né? É importante demais nós pensarmos nas grandes obras aqui para nossa região. Nessa visita que eu fiz ao México, eu pude perceber viadutos lá de 5, de 10 quilômetros, de 20 quilômetros, e a gente aqui às vezes enganchado com um de 3, de 5, de 10, de 100 metros, né? Nós temos aqui o maior polo educacional, talvez o maior polo educacional da Bahia, né? Um polo em saúde, aqui, enquanto os políticos dormem, Vitória da Conquista desenvolve.
É, né? Verdade.
O que é mais fantástico, né? Então, assim, nós queremos, na verdade, demonstrar que precisamos nos unirmos cada vez mais para que a força política do Sudoeste chegue ao Palácio de Ondina, ou quem sabe às secretarias, né, a Assembleia Legislativa, bem como a Câmara Federal, o Senado Federal. É isso que nós queremos, e é isso que, Deus quiser, nós teremos em breve.
Prefeito Quinho, eu quero pedir desculpas pela interrupção da nossa entrevista em função do horário, porque agora é a Voz do Brasil, mas quero agradecê-lo, desejar sucesso a você e os microfones da Clube, do Agito Geral em especial, mas com certeza da rádio como um todo, estarão à sua disposição.
Eu que agradeço, de coração, assim, a sua receptividade, bem como toda a sua equipe aqui. Quero agradecer todo o Sudoeste da Bahia, em especial os nossos amigos de Belo Campo, nossos companheiros. Quero agradecer aquela população de coração, aquela população, assim, que me fez o secretário mais novo da história de Belo Campo, me fez o vice-prefeito mais novo da história e me tornou o prefeito mais novo da história de Belo Campo. Então, tenho um carinho muito especial, quero agradecer a todos e, em especial, a Clube, a você, que tem feito um grande trabalho aqui, tem uma desenvoltura fantástica. Então, meu muito obrigado, e quando quiser, é como você disse anteriormente, Belo Campo tá logo ali, dê um grito que eu estarei aqui para nós conversarmos mais.
Valeu, irmão, muito obrigado a você, boa noite a todos, amanhã estaremos de volta para apresentar o Agito Geral. Boa noite, Jonathan.